começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza.
Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma e com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de cada dia, a nossa quaresma não pode passar sem uma revisão profunda daquilo que é o maior, o único, disse Jesus, o único dos mandamentos, que é amar a Deus e, consequentemente, amar ao próximo num só mandamento. Não existe santidade sem o cumprimento desses dois mandamentos. Por quê? Porque a nossa religião não pode ser definida de outra forma. É a religião do amor. Ora, nós celebramos neste dia de hoje, dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Nesse contexto, às vezes, tão cheio de polêmicas e debates, nós só podemos pedir a Deus que a mulher seja uma expressão clara do amor de Deus na nossa vida e que nos leve, pelo seu modo de ser, junto com o homem, nos leve a amar a Deus e a amar os irmãos. Mas é sobretudo também hoje o dia em que nós celebramos uma candidata aos altares, Ginetta Cagliari, que foi fundadora, cofundadora do movimento dos Focolares e trabalhou muito por isso aqui no Brasil e morava na nossa diocese, morava em Vargem Grande Paulista, tendo vivido a sua vida santa completamente aqui na nossa terra. Então é dia de lembrar dessa mulher que soube ensinar também com seus exemplos o caminho do amor. E também nós celebramos no dia de hoje, aí já no calendário da Igreja, São João de Deus, que foi um sacerdote português, que viveu aí pelos anos 1500, mas também é um exemplo fantástico de amor a Deus e aos pobres, e ele foi o fundador de uma ordem religiosa, a Ordem Hospitaleira de São João da Cruz, uma família religiosa que se dedicou inteiramente ao cuidado dos doentes e até hoje está presente em várias dezenas de países com instituições sólidas que cuidam dos doentes, especialmente dos mais pobres. São João de Deus, lembrado no dia de hoje. Mas voltamos ao Evangelho, onde Jesus explica com paciência a um mestre da lei. Olha que os mestres da lei costumavam confrontar Jesus e até fazer perguntas que eram verdadeiras pegadinhas para que ele respondesse alguma coisa errada. Mas Jesus percebeu que esse caso, esse doutor da lei, tinha interesse de fato em fazer uma pergunta para conhecer o pensamento de Jesus. Então, ele com toda a paciência explica qual é o maior e o primeiro mandamento. E para ele, Jesus, o primeiro mandamento é aquele que todo judeu piedoso repetia cada dia: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com todas as forças da tua alma. Isso qualquer judeu poderia responder igual a Jesus. Só que ele vai além e junta com esse mandamento, ou coloca como semelhante a esse mandamento, ou seja, um mandamento que tem a mesma força e importância, que é amar ao próximo como a si mesmo. Para Jesus, não existe prova mais concreta do amor a Deus do que colocar o próximo em primeiro lugar, até mesmo antes do amor de Deus. Por quê? Porque através dele é que nós chegamos ao amor de Deus que nós não vemos. Olha, é tão simples, mas é tão absoluto esse mandamento e ao mesmo tempo tão difícil. Como que a gente pode negar que a nossa religião seja a religião do amor? Muitas vezes nós somos reconhecidos como uma religião de obrigações. Isso não é uma religião de amor. Ou então, como a religião dos livros, do livro da Sagrada Escritura, por mais santo que seja, mas nós não somos a religião do livro, somos a religião do amor. Ou então somos reconhecidos por ser a religião das liturgias, das roupas bonitas com as quais a gente realiza o culto divino, mas não somos uma religião da liturgia, somos uma religião do amor. Nós não somos uma religião dos ritos e das pompas, como muitas vezes são as nossas liturgias. Nós somos a religião do amor. Às vezes brigamos por causa dessa verdade ou daquela para defender a ortodoxia, mas nós não somos a religião da ortodoxia. Somos a religião do amor. Ah, mas nós temos uma teologia elevadíssima e às vezes há correntes teológicas que se batem umas com as outras, mas nós não somos a religião da teologia, somos a religião do amor. Então, será que é tão difícil a gente mostrar para o mundo que pensa que a nossa religião é a religião dos calendários de festas, dos padroeiros, ou então dos dízimos, ou então dos jejuns e das penitências, ou então dos sermões e das igrejas cheias, lotadas de gente, ou quem sabe até a religião das redes sociais? Não, nós não somos nada disso, somos a religião do amor a Deus e do amor ao próximo. O que fazer para nós voltarmos a essa centralidade do amor tão importante para o nosso caminho de santidade? O Papa Francisco nos dá duas receitas para voltar à religião do amor. Nós lemos na sua carta chamada Alegrai-vos e Exultai, que é um convite à santidade. Ele dá duas receitas ali muito claras. A primeira é as bem-aventuranças. O caminho das bem-aventuranças faz com que nós esqueçamos de nós mesmos e coloquemos a importância em Deus e nos irmãos. Cada uma das bem-aventuranças é uma peça claríssima onde nós deixamos o eu de lado para viver no despojamento e no amor de Deus, para viver na mansidão e no amor ao próximo, para viver na justiça, na sede da verdade e no amor ao próximo, para viver até mesmo a perseguição por causa do amor a Deus e do próximo. As bem-aventuranças são um caminho, de fato, de santidade. E a outra proposta do Papa Francisco é aquela do Evangelho do Juízo Final, em que o rei separa as ovelhas e os cabritos e diz, claro e bom tom, aquilo que fizerdes aos meus irmãos mais pequeninos é a mim que fazem. Não existe tradução mais clara e prática do que seja amar a Deus do que amar aos irmãos. O que fazemos para eles, fazemos para Deus. Ora, por que que há tantas pessoas que não conseguem ver em nós a religião do amor, mas veem como outras tantas definições? Por que que a nossa teoria não acontece na prática do dia a dia? E temos as nossas rusgas aí com os irmãos, quem sabe mais próximos de nós, dentro da própria comunidade. Viver o mandamento do amor cada dia, como é difícil. Agora, se a gente vivesse esse amor, por certo, o mundo cairia de joelhos diante de Jesus. Ora, a gente percebe, por exemplo, só vou citar dois exemplos. Francisco de Assis é um homem que não só os católicos, mas também outras pessoas do mundo inteiro admiram e seguem o seu exemplo. Teresa de Calcutá, é outro exemplo de que não é possível a gente ser contra, porque eles dois e outros tantos, como João de Deus, que vemos, celebramos hoje, viveram a religião do amor. Será que nós não podemos seguir o mesmo caminho? É o caminho para que o mundo creia, para que o mundo se converta, para que o reino de Deus aconteça. Pense bem, é quaresma. Viva a religião do amor. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.